CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
10:06, a participação do jornalista Elcio Costa, aqui no CBN Vale Primeira Edição, falando de política regional. Hoje eu vou explorar um pouco mais o conhecimento do Elcio Costa, uma pitadinha sobre a política internacional, mas a gente ficou uma semana sem o Elcio, né, que pediu um afastamento depois da derrota do Palmeiras no Mundial, não se sentiu muito bem, pediu um pouco um prazo para descansar, porque foi dura a pancada contra o Chelsea da Inglaterra, não é, Elcio Costa? Bom dia, meu amigo.
Olha, eu nem... Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, bom dia também a todos que nos acompanham pela CBN Vale. Olha, eu nem lembrava mais desse jogo, viu? Ele foi tão importante na minha vida. Eu sou corintiano, eu não torci contra o Palmeiras em respeito a meus filhos, que tem dois filhos, dos quatro, dois são palmeirenses, você vê que praga, né? Mas eu nem lembrava desse jogo, viu?
É, o palmeirense também quer esquecer, né? Não tem Mundial, mas tem Copinha. E a música vai continuar, provavelmente. Coisa, né? É, e a gente sabe que o palmeirense, ele acredita que 51 é Mundial.
É, acredito, o palmeirense, o fluminense, o Bangu.
O torcedor do Bangu também, né?
Mas vamos fazer justiça.
Olha, mas
né?
eu vou entrar nessa história, é o seguinte, eu também vou começar a defender que a Copa Rio é mundial, porque na realidade, se for, nós já temos uma, né? Então nós somos tri.
É, também, o Corinthians foi campeão da Copa Rio, esse mesmo torneio.
Em 54. O Palmeiras ganhou em 51, o Corinthians ganhou em 54. Então, em vez de dois mundiais, nós podemos ter três. Eu vou entrar nessa campanha aí também, não tem problema.
É, não tem jeito. Mas, olha, a gente torce para que o Palmeiras, em breve, conquiste de novo o título da Libertadores, de novo vá para o Campeonato Mundial, porque, como diria o repórter Valtencir Vicente, viu, Elcio Costa, tabu existem.
Grande Vavi. É. Grande Vavi.
Tabus existem para serem quebrados, né? É, senão, não vai ser mais tabu. Então, tem que existir o tabu para que um dia eles sejam quebrados. Meu amigo Elcio Costa, né, a gente tem tanto assunto, né, borbulhando em termos de política no nosso país, na nossa cidade. E agora temos essa, né, da Rússia, do Vladimir Putin, Ucrânia. Que situação desagradável e triste, não, Elcio?
É um conflito bastante sério. O bombardeio que se iniciou sobre a Ucrânia deflagra um conflito extremamente preocupante. É uma região de risco, né, área de influência da Rússia, né, um antigo satélite da União Soviética, né, fazia parte da antiga União Soviética. É um conflito que traz bastante preocupação e que pode adquirir reações, uma repercussão muito maior do que o localizado assim, naquela região lá do mundo. É preocupante, bastante preocupante.
E a minha preocupação, a gente sabe que vidas, infelizmente, não tem preço, serão perdidas. E isso daí dói demais em imaginar uma situação como essa. Mas a gente sabe também que a economia global vai sofrer um impacto muito grande depois desse conflito. Já está sofrendo com quedas de bolsas internacionais e também com o preço do petróleo já subindo superior a $100, algo que não acontecia há mais de 7 anos. Estamos apreensivos, atentos e acompanhando de perto. Mais informações às 10:30 dentro do nosso repórter CBN. Mas vamos falar da nossa política local, afinal de contas. Ontem tivemos aqui a presença do Anderson Farias, o futuro prefeito de São José dos Campos. Me parece que teremos uma nova direção no comando da cidade, não é, Elcio?
É verdade, Fernando. A gente está acostumado, né? Quando um negócio troca de mão, é comum a gente ver na fachada ou do restaurante, do escritório, assim, aquele avisinho, né? Sob nova direção. Acho que em breve a placa vai subir lá no Paço Municipal com a renúncia do prefeito Felício Ramute e a posse do Anderson como prefeito de fato. São José sob nova direção. A turma do Oba-Oba fica dizendo que a troca de prefeito não muda nada, né? Que o governo vai ser de continuismo, etc. Até o prefeito mesmo, Felício Ramute, tem ido nessa tese também para tentar reduzir o impacto que ainda é indigesto da sua saída, né? Pode ser, pode não ser. De imediato, pouca coisa muda. Eu acho que vai ter uma troca aqui, uma troca ali. Tem gente que deve sair com o prefeito Felício para ingressar na campanha aí para governador. Mas eu acho o seguinte, com o tempo, a atual administração, que tem muito mais acertos do que erros, né, ela vai se amoldar ao perfil do novo prefeito. Isso é natural. Acho que não vai ter ruptura, não vai ter embaraço, mas o Anderson vai fazer ajustes que são naturais, né? Reforçar algumas metas e traçar novos planos. Vai sair gente, vai entrar gente. Até para que o prefeito, né, o novo prefeito, o Anderson Farias, que esteve aí com vocês ontem, eu escutei a entrevista, construa uma imagem dele como prefeito, né? Porque na realidade é ele que vai enfrentar as urnas em 2024 em busca de um novo mandato, dessa vez outorgado pelo voto, né? Será a imagem próxima, talvez, do Felício, mas acho que ele também vai ter que se descolar um pouco dessa imagem do atual prefeito. Afinal, em 2024, nas urnas, não terá, acredito, a foto do Felício, vai ter a ser a foto do Anderson, né? E ele vai enfrentar um teste de fogo, né? Porque assumir na vacância do titular é uma coisa, ganhar um cargo na eleição é outro, né? Então, por isso, eu acho que o governo vai mudar. São José já passou por isso, a gente já teve vários vices que assumiram, aliás, teve uma safra de prefeitos que saiu, né? Entrou o Hélio Augusto, o Antônio José, o Pedro Ives, etc. Eu acho que de bom o Anderson tem uma coisa a seu favor, ele vai ter tempo. Ele tem 2 anos aí para mostrar que sabe andar com as próprias pernas, né? Eu espero, aliás, mais que espero, eu acredito que ele vai fazer um bom governo e, pelo bem da cidade, a gente tem que desejar boa sorte para o novo prefeito. Mas lembrando que, em breve, São José vai estar sob nova direção.
Sob nova direção e, como você disse, né, apesar do oba-oba, muitos dizem que é o continuismo. Mas eu estou com você. Eu acho que alguns ajustes deverão ser feitos, porque ninguém é igual a ninguém. E até mesmo na hora de comandar uma cidade, as pessoas têm determinadas ideias, determinados planos que fogem um pouco do antecessor, né? Vamos aguardar o que vem aí pela frente, não, Elcio?
Você pega por exemplo, exemplos de prefeitos tucanos, né? Falam, nós somos todos, eles gostam de falar que eles são todos uma mesma linha, etc., né? O Emanuel, o Cury, o Felício, mas cada governo teve a sua diretriz, cada governo teve a sua intensidade. As prioridades mudaram de governo, existem muitas obras que foram continuadas, né, com conceitos que passaram todos os governos, mas cada governo impôs a sua marca, né, cada prefeito impôs a sua marca. E você... Fernando, eu queria fugir um pouquinho só do assunto para fazer uma lembrar duas coisinhas que acho que são importantes, né? Hoje a Câmara deve votar um projeto exatamente do prefeito Felício Camus, que institui aquela cobrança de contribuição de melhoria para custear a duplicação de um trecho lá da Avenida João Rodolfo Castelli, na região sudeste. É bom a gente ficar de olho, né? Que é um tipo de medida que pode, de repente, ser localizada e depois estendida para outras regiões da cidade. Isso aí interfere no nosso bolso. E outra coisa é fazer um registro da morte do ex-vereador Fernando Delgado, né, que ocorreu, a família comunicou a morte dele ainda hoje. Fernando Delgado, como vereador, uma grande trajetória na Câmara de São José, o presidente, se não me engano, do MDB, e uma pessoa bastante envolvida com os destinos e com o desenvolvimento da cidade, uma coisa que, inclusive, passou de geração, né? Ele é pai do Lincoln Delgado, ambientalista também bastante conhecido. Então fica o registro e meus sentimentos à família.
A gente sabe que hoje, pela manhã, quando a gente acorda, tem duas, três coisas que a gente que trabalha, né, nessa área de imprensa, a gente normalmente faz. É ligar a televisão, acessar uma internet para ver o site, se durante a madrugada aconteceu alguma coisa, e depois observar as redes sociais, que também é uma fonte de informação. E logo pela manhã eu vi essa notícia a respeito da morte do Fernando Delgado, que a gente possa, né, que a família possa encontrar forças nesse momento, porque nunca é fácil perder um ente querido, mas foi alguém que deixou a sua marca na história, da nossa cidade. Então, a família, os nossos sentimentos e que possa encontrar forças em Deus nesse momento. Marcelo Rocha, Elcio Costa, nosso companheiro de bancada, está fazendo falta. Poderia. Quando você volta aqui, o Elcio?
Olha, agora me convidaram. Tem café novo, tem café quentinho aí? Tendo café, eu vou, não tem problema
aqui,
nenhum.
Aqui não é o programa do Ratinho, mas tem café no Bully.
Sempre café então, tá bem
bom,
feito.
Só
aqui.
Me convidando. Só me convidar que eu vou.
Beleza, Elcio, aproveitando essa conversa sobre o Anderson, que esteve aqui ontem, Anderson Farias, vice-prefeito, você citou uma situação importante, né, que é fazer com que o Anderson, ele crie uma identidade própria de gestão, tá? Em relação a essa questão de continuismo, realmente é importante que ele crie uma marca própria, porque, como ele mesmo disse, o caminho natural para as próximas eleições municipais de 2024 seria a manutenção do nome dele como o candidato do PSD à reeleição à prefeitura. Esse seria o caminho, né, Elcio? Ele criar uma marca própria, mostrar que não é dependente do que foi gerido todo na gestão do Felício e que ele tenha mais força de assumir mais um mandato como prefeito. É isso, Elcio?
Olha, como prefeito, ele é candidato natural a uma reeleição, né? O Anderson já tem uma participação importante dentro do governo. Prefeito, o Felício faz uma administração competente, né? Aliás, foi reeleito com grande margem de votos, né? A população referendou um segundo mandato para ele. O Anderson já tem uma participação importante, principalmente na área de articulação política, na articulação interna, e acho que ele tem um perfil, acompanha a trajetória de governos, eram tucanos, agora são PSDistas, né? PSD. A gente se engana, né? Tem que falar devagarinho, né? Porque tem tanta sigla parecida, mas é o PSD de Gilberto Kassab. Mas ele acompanha esse grupo político há muito tempo. Acho que acredito que ele tenha capacidade e esteja preparado para o bem da cidade para enfrentar esses 2 anos e pouco aí de mandato.
Ele
é candidato natural.
É, candidato, eu disse para ele ontem aqui, a ordem natural seria o Felício terminar o mandato e ele depois ser o candidato a prefeito. Felício vai aceitar o convite do PSD, antecipou apenas em 2 anos, né, a candidatura, mas no caso, como você mesmo disse, ele já assume, só que depois terá que nas urnas comprovar se foi aceito ou não pela população.
O Elcio, aí precisa ter um perfil político próprio, porque é complicado a pessoa votar em um pensando no outro, né? Não é bem assim.
Quem está te mandando um grande abraço, acompanhando nas redes sociais, o Francisco José de Souza e também a Helene Deschamps. Ela que está feliz por você estar aqui de novo na CBN depois de uma semana ausente. Mandando um abraço para você.
Obrigado. Agora tem duas coisas, tem uma coisa também que a gente acha que tem que fazer um registro aí, talvez até com uma agenda futura, né? Já falando com o Felício já em campanha, né? Acho que agora em março vai ter vários candidatos vão percorrer São José, vão passar por São José, né? O ministro Tarcísio de Freitas deve visitar a cidade aí no metade do mês, tá tentando se encontrar uma vaga aí na agenda dele, de 14 a 18, acho que é importante. Ele que fala que vai disputar o governo do estado pelo PL, né, o partido do presidente Jair Bolsonaro, é o candidato do governo ao Palácio dos Bandeirantes, e ele fala que o domicílio eleitoral dele é em São José dos Campos. Então ele deve estar na cidade cumprindo uma agenda. No final do mês também um evento grande aí em relação a envolvendo democracia, liberdade de imprensa, etc. Vai ter muita gente boa, né? Principalmente o governador João Dória, também o outro candidato a governador, Rodrigo Garcia, né? Que é o vice-governador, que é o candidato do PSDB ao governo do estado, e possivelmente também o prefeito Felício Ramute, já num viés mais de campanha eleitoral, né? Não falando de gestão da cidade. Então, acho que março vai ser um mês, para quem gosta de acompanhar a política, vai ser um mês bastante agitado aqui na cidade. Anota essa... aí no caderninho que vai ter muita gente para entrevistar.
É, a partir de agora começa, né? Muita gente já em campanha, muita gente querendo espaço e até mesmo, né, em determinado momento a gente ficava, tentava o contato, não dá, a agenda está cheia. Agora eles vão encontrar um espaço na agenda deles e tentar encaixar aqui na CBN. Você falou do governador João Dória, ele é o nosso convidado amanhã aqui no CBN Vale Primeira Edição, via Skype estará participando conosco. A gente vai entrevistar o candidato, é candidato já, não é oficial ainda, mas
candidato é candidato já do PSDB, que ele ganhou as prévias disputando junto com Eduardo Leite.
É, enquanto a chapa não for registrada, tudo pode acontecer. Ele não consegue...
Tem que passar pela convenção partidária, né? A grande questão é a convenção que homologa a candidatura. Por enquanto, ele é um pré-candidato, a gente chama todo mundo, às vezes, uhum, pela simplificação de candidato, mas a homologação é pela convenção, né? Eu acredito que ele vai ter um caminho duro pela frente.
Ô Elcio, não precisa explicar, eu só queria entender. O Tarcísio Gomes de Freitas, que é o nosso ministro, né, da infraestrutura, tem o domicílio eleitoral aqui em São José dos Campos, é isso?
É, a informação que teve, que circulou algum tempo atrás, né, vários veículos deram, é que o Tarcísio, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele mudaria o domicílio eleitoral para São Paulo, para o estado de São Paulo, para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Por isso ele tem antecipado uma agenda grande no estado, né? Hoje, se não me engano, ele vai estar acompanhando o presidente Jair Bolsonaro na região de São José do Rio Preto, se não me engano. Mas a cidade que ele escolheu para ter o seu domicílio eleitoral em São Paulo seria São José dos Campos, acho que ele tem parentes que moram no DCTA. Então o domicílio eleitoral dele seria em São Paulo, a partir de São José dos Campos.
Bom, está explicado e eu entendi. Ô Elcio, obrigado pela sua presença, um grande abraço, até a próxima quinta-feira, ou de repente até amanhã. Grande abraço, viu, Elcio?
Abraço, Fernando, abraço, Marcelo, abraço a todo mundo que teve paciência de me acompanhar até aqui. Semana que vem, ou amanhã, quem sabe, a gente está de volta.
É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui. Grande abraço, viu, Elcio Costa, política regional, nacional e internacional. Fala-se de tudo um pouco, mas sempre com muita competência e conhecimento. 10 horas e 23 minutos.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.